Olá, ouvinte, você está ouvindo mais um Jogando Casualmente, o podcast oficial do jogandocasualmente.com.br. E eu sou o Jason e estou aqui novamente com a minha esposa.
Oi, eu sou a Gisele.
Isso, o nome dela é Gisele. E ela é minha esposa.
É isso aí.
E antes da gente fazer o episódio de hoje, caso você tenha aparecido aqui do nada, não sabe o que é o Jogando Casualmente, é um podcast no qual a gente fala do mundo dos games de forma simplificada, para que todos possam entender, principalmente as pessoas mais velhas. Mais velhas que a gente, inclusive, a gente tá na casa dos 30. Sei que tem pessoas mais clássicas que ouvem a gente do que essa idade aí. Então, o programa de hoje, o episódio de hoje é praticamente uma homenagem a essas pessoas. O programa de hoje é dedicado a vocês. E antes da gente ir pro nosso episódio de hoje, propriamente dito, a Gisele vai falar pra vocês como vocês podem nos apoiar financeiramente e fazer o Jogando Casualmente existir por mais tempo na internet. E chegar a mais pessoas também.
Você pode ir em apoia.se/jogandocasualmente e escolher a modalidade melhor para você nos apoiar. Você tem alguns benefícios, vai ter alguns benefícios por apoiar a gente. São 2 jogos por mês que nós sorteamos para os nossos membros. Você também pode escolher o episódio bônus, né? Ajudar a escolher o episódio bônus que nós gravamos só para nossos membros. Eles não são relacionados a jogos, então tem diversos assuntos por lá, principalmente das nossas vidas pessoais. Por exemplo, nós compramos uma lavadora agora de louças e ela é excelente. E lá nós falamos de como usar a lavadora transforma a sua vida.
É verdade, ela lava pra nós, trabalha pra nós, é quase um robô.
É um robô, mas enfim.
Também faz parte do grupo secreto no Telegram, se assim você desejar. Porque o Telegram é muito melhor que o WhatsApp, então recomendo.
É verdade, esse bilhete.
Aqui em São Paulo isso aqui significa outra coisa.
Que é mentira?
É que é mentira.
Ah, é que a maioria das pessoas usa o WhatsApp. Só que o Telegram é melhor, é
Sim.
verdade. Mas a maioria das pessoas usa o WhatsApp porque estão acostumadas.
É verdade. Mas sem mais enrolações, redes sociais, a gente tá em tudo quanto é lugar. Procura a gente por Jogando Casualmente no TikTok, no Twitter, que agora é X, no Instagram e principalmente no YouTube. Se você estiver ouvindo a gente pelo YouTube, se inscreve no canal já, se você não for inscrito. Deixe seu like pra gente aparecer pra mais pessoas. E se você estiver ouvindo a gente pelo Apple Podcasts ou pelo Spotify, avalie a gente com 5 estrelas, assim a gente consegue aparecer pra mais gente e derrubar a concorrência também. Porque esse é o nosso objetivo.
Derrubar a concorrência?
Derrubar a concorrência.
Qual é a nossa concorrência?
Fazer com que ninguém mais exista, só nós.
Ah, tá, isso aí.
Existir sozinho. Existir como uma entidade apenas. Única entidade de podcast de games.
Meu Deus do céu.
Enfim, o episódio de hoje é sobre os jogos antigos modernizados, porque tem muito jogo antigo que não ficou pra trás. Ele está vivendo não só nos nossos corações hoje em dia, mas também de forma vívida nos videogames. E o primeiro exemplo que a gente quer trazer aqui... Ah não, antes da gente falar os exemplos, os games em si, a gente vai falar o que é um jogo antigo pra nós, né? Primeiramente, partidas rápidas. Se você estiver vendo a versão em vídeo, a gente está mostrando aqui um jogo Tetris. Quem não conhece Tetris, o jogo de encaixar pecinhas, que começou nos anos 80, criado por um russo. E quem nunca jogou, né? Quem nunca se apaixonou por Tetris e ficou horas e horas ali jogando. E essa é uma das características principais da franquia Tetris e muitos jogos antigos, que são partidas rápidas. Você não precisa ficar horas preso a uma jogabilidade e criar um progresso. Você tem a liberdade de ir e vir, vamos dizer assim. Você pode parar a qualquer momento, você pode continuar e você não tem um compromisso propriamente dito que vai te segurar ali pra ficar olhando pra tela por muito tempo. Isso é algo que muita gente não fazia antigamente, né? Muita gente não ficava horas e horas na frente do videogame.
Você até podia voltar em alguns outros jogos antigos e quando você atingia uma pontuação boa ou perto de uma boa pontuação, aparecia no final da tela ou em algum lugar quem fez a última pontuação, né? E tudo mais, o último score. Isso era legal também dos jogos antigos, principalmente dos arcades, né? Você conseguia ver quem tinha conseguido passar mais fases ou... Enfim.
É que essa estrutura dos arcades também vem daquele princípio de que eles queriam que você gastasse ficha, né? Você comprava ficha ou colocava moedinha ali, eles queriam que você perdesse pra você gastar mais dinheiro e ficha. Então é uma estrutura que se manteve por muito tempo nos jogos antigos, até quando os jogos antigos pararam de ser ficado tão focados em máquinas de arcade, ou como a gente chama de fliperama no Brasil. Mesmo quando eles viraram jogos de console, eles continuaram com essa estrutura. O Mario, por exemplo, nossa, era fácil você perder e ter game over e voltar pro início do jogo. Você perdia tudo que você tinha acumulado até então. Então, o sistema de pontuação era basicamente uma forma de você ter uma espécie de conquista, né? Mesmo que seja pouca coisa, mesmo que seja momentânea. Você conquista e perde ao mesmo tempo. E você perde depois de um tempo. Porque não fica nada salvo ali. A não ser que seja aquelas máquinas que você consegue ver a pontuação das outras pessoas que jogaram antes de você. Se é isso que você tá falando.
Isso, exatamente. Ou esse, como o Tetris que aparece o score ali do lado, você acaba criando uma competição, né? Uhum. Porque se incentiva a pessoa a ficar ali, né? No jogo, já que são partidas rápidas, são jogos curtos, né? Acaba você querendo ter um score maior, uma pontuação maior para competir com os seus amiguinhos. Ou falar para outras pessoas, ah, eu tenho tanto de pontuação.
Ou pessoas desconhecidas, né? Se você não conhece ninguém que jogou anteriormente na máquina ali, você quer simplesmente estar em primeiro lugar e manter seu nome. Aí a próxima vez que você for visitar aquela máquina, vai estar o seu nome ali ou não. Mas é um dos objetivos que você poderia ter nessa época, né? Nesses tempos antigos.
Era a forma de você conseguir guardar isso e falar para outras pessoas, ou enfim. Hoje a gente tem como compartilhar diretamente na internet. As pessoas conseguem ver os nossos troféus.
É verdade.
É troféus. Ué, eu falei certo, será?
Sim.
Então, isso ainda existe. E eu acho que isso veio lá de trás, sabe?
Sim, existe bastante ainda. Eu acho que é uma transformação desse sistema de pontuação hoje em dia, né? As redes sociais. A pontuação você queria... Você servia pra você competir com outras pessoas. E hoje em dia você basicamente compete publicando o melhor momento que você conseguiu registrar de algum jogo que você jogou. Ou você manda pros seus amigos, né? O fator social hoje em dia reina muito forte. Como, por exemplo, você compra jogos pra poder conversar com seus amigos sobre eles. Então, esse fator social foi se transformando com o tempo. Mas, focando bastante nos jogos antigos, né? Além de partidas rápidas, sistema de pontuação... E esse progresso que nem sempre ele é carregado para uma outra fase ou algo do gênero, e fica naquela partida só como o Tetris que a gente está trazendo de exemplo, a estética desses jogos também eram muito simplificadas, né? Assim como seus comandos e botões também. O Tetris tem o quê? 2 botões, 3 no máximo para você conseguir guardar uma peça. Então, acho que esse de guardar uma peça, na verdade, é uma coisa moderna, né? Nos jogos que a gente vai trazer aqui, modernizados, que se inspiram em Tetris, ou Tetris em si. Mas o antigo é simplesmente você jogar a peça mais rapidamente e você mudar a posição dela. 2 botões e pronto. Você conseguir jogar o jogo. Meu pai, eu sempre trago ele de exemplo aqui, né? Ele não gosta de jogos modernos muito assim, porque ele fala que tem muitos botões. Eu até entendo ele. Porque tem jogo que você tem tanto comando que você acaba não conseguindo memorizar o que cada um faz. Daí muitos jogos usam aquela técnica de colocar na tela o que cada botão faz, né? Eu acho isso bacana. E quando não tem, eu sinto falta.
Ah, eu também sinto falta, porque eu não tenho todo o tempo do mundo e você precisa praticar mesmo, né? Acaba virando um trabalho se você tem que memorizar todos os botões.
Sim. Por outro lado também, nesse mundo de Tetris aí, pecinhas de montar as coisas, a gente tinha o Puyo Puyo, que é um jogo japonês, que são basicamente gotinhas, ou feijõezinhos, como muita gente fala, em que você... É o famoso Match 3, um jogo no qual você precisa combinar 3 ou mais pecinhas... E elas vão se explodindo, vão se desfazendo ali e o espaço vazio que elas explodem, elas dão lugar às outras que estão acima. Então é tipo um Tetris, só que com uma espécie de física, vamos dizer assim, né?
Dá pra dizer que o Candy Crush foi inspirado no Puyo Puyo?
Ah, com certeza. O Candy Crush é o Match 3 inspirado em Puyo Puyo, assim, em sua essência. Ele é 100% inspirado em Puyo. Ele é o Puyo Puyo pra celular evoluído, vamos dizer. Mas o Puyo Puyo, ele tem, apesar dele ser parecido bastante com o Tetris nesse sentido de montar peças, ele tem a sua própria essência, tem a sua própria personalidade e jogabilidade, e por isso que eu gosto tanto dele. E com isso, tem a mistura dos dois, né, que é uma coisa muito moderna e, assim, talvez inimaginável para algumas pessoas, que é o Puyo Puyo versus Tetris, que quando que você pensaria que essas duas franquias teriam um crossover, participariam de um mesmo jogo? Um dia você já pensou isso? Já tinha imaginado? Você já sabia que existia esse jogo antes de você jogar comigo?
Não, eu não fazia ideia que existia um negócio desses. Estou chocada.
Não, mas você jogou comigo esse jogo, não lembra?
Não, esse aí? Eu joguei esse aí? Não.
Sim.
Era diferente.
Não, a gente jogou esse aqui. Você podia... Nesse jogo você pode escolher entre Puyo Puyo ou Tetris. Daí a gente joga um contra o outro, cada um na sua modalidade ou na mesma modalidade. Mas enfim, é a mistura dos dois, né? Isso aí é aquele tipo de jogo que você pode... Pra quem estiver vendo o vídeo agora, vai ficar muito mais... simples de você entender. E pra quem não sabe o que é o Puyo Puyo vs Tetris, é um jogo no qual você, cada um escolhe o que quer jogar, se Puyo Puyo ou Tetris, E quem conseguir fazer o objetivo de cada jogo respectivo, né, vai enviando as peças para atrapalhar o adversário. E é muito divertido essa modernização que eles fizeram. Então você tem aquele aspecto do jogo antigo, do jogo original, só que com esse toque moderno de atrapalhar o seu adversário. É um novo objetivo. Eu acho bem divertido.
É terrível jogar isso, na verdade. Principalmente se a outra pessoa for muito rápida. Você não tem chances, não.
Eu acho que assim, se um jogar Puyo Puyo e o outro jogar Tetris, alguém vai ficar na desvantagem, porque ele tem um pouquinho de disparidade, eu acho que é essa a palavra. Não é assim, eles não são 100% iguais os jogos, né? Então, alguém vai ficar... Vai começar a cair muita peça pra alguém ali. Acontece isso sempre. Agora, se os dois escolherem o mesmo tipo de jogo, os dois escolherem Puyo Puyo e os dois escolherem Tetris, aí fica mais equiparado, fica mais balanceado, na minha opinião.
O primeiro Tetris era de 1984, né? O Puyo Puyo depois vem em 98. E esse aí, que ano que foi?
Esse aí é 2014, é uma coisa bem mais nova. Tem o segundo também, Puyo Puyo vs Tetris 2.
Sim, já faz 10 anos do lançamento do Puyo Puyo vs Tetris.
Realmente, faz 10 anos já. Mas o segundo é mais novo, eu acho que ele foi lançado em 2021, 2022. Só que assim, de verdade, é o mesmo jogo. É Puyo Puyo vs Tetris novamente, com algumas uns power-ups diferentes, modo história. Mas quem que precisa de história num jogo desse? Não tem sentido ter história.
Não faz sentido nenhum. Sim. Mas isso é um jogo que ficou, né? Ele não é ultrapassado.
Não, ele não é ultrapassado. Tanto que ele é a mesma fórmula, tem umas coisas novas, como eu falei. Segurar, guardar uma peça do Tetris ali pra você conseguir usar depois. Então isso é bem legal. Também tem a forma de você jogar a pecinha do Tetris instantaneamente. Quando você segura pra baixo, ela acelera. Quando você aperta pra cima, ela se joga de uma vez. Ela se encaixa ali rapidamente. Então tem essa feature nova, vamos dizer assim.
Mas tinha isso nos Tetris antigos. Não no primeiro, né? Mas com o passar do tempo foi tendo essas diferenças. Eu lembro de jogar um Tetris em 3D também, que era bem antigo. Ele devia ser de 90 e poucos também, sabe? A diferença dele era que, bom, era 3D e você via ele de cima. Né? Você via a base do Tetris, sabe? Você ia jogando as peças, assim. E era bem legal também. E a essência é a mesma, continua sendo Tetris.
Sim. Eles reinventaram o Tetris de várias formas ao longo do tempo. Tem um tal de Tetris Connected também, que é meio lúdico, assim. Então, tem muitas reinvenções. Mas, pra mim, ainda eu acho que essa fórmula de trazer o clássico de forma modernizada, sem mexer muito na fórmula, eu acho bom. Eu acho a melhor opção, na minha visão.
E esse jogo, como vários outros, também tem uma comunidade bem grande que gosta, né? Que são jogadores afincos, né? Por exemplo, Tetris, xadrez, outros jogos que tem comunidades que até hoje conversam sobre.
Sim.
E tem competições e tudo mais. Eu acho isso bem legal.
Eu te garanto que tem gente que só joga Tetris até hoje.
Teve aquele menino ano passado, lembra? Que ele conseguiu ganhar no Tetris antigo. Ele conseguiu atingir lá conseguiu realmente finalizar o jogo.
Ele passou do lugar que dava glitch, né? O jogo dá erro, o jogo original. Então ele não chega... Ele tem um final ali que não é o final, mas ele dá problema no jogo e para. Não deixa avançar.
Então, é um jogo que perdura.
Sim, é um jogo que sobrevive ao tempo, você quer dizer, né?
Isso, exatamente.
Ao teste do tempo, melhor dizendo. É isso. Vai falando de coisas simples, poucos botões, mas um pouquinho de complexidade. Quem nunca jogou o Top Gear, que é bem amado aqui no Brasil? A gente jogou recentemente, trouxe ele num podcast passado aí, se você não tiver ouvido. Ou volta um ou dois episódios no máximo que você vai ouvir a gente falando dele, porque a gente tem jogado o Top Racer Collection, que foi trazido pela Killbyte. E esse jogo... Ele é bem simples, né? São corridas que você simplesmente vai do início ao fim. E a complexidade dele é no máximo você parar no pit stop pra encher o seu tanque de gasolina novamente. Então, ele tem essa pegada. Fora que a visão dele, na época, simula bastante um 3D. Só que é um 3D bem, bem arcaico, né? Ele não é um 3D de verdade. Ele pega os sprites da fase ali, do mapa, e rotaciona pra te dar a impressão de que você tá correndo numa pista de verdade. Então, é um jogo assim que... Ele é bacana, mas ele é o fruto da época dele. Eu acho que a inspiração, na verdade a evolução que ele teve com o tempo, que a gente vai trazer aqui a seguir, é muito melhor. Mas o que você acha? A gente jogou recentemente, o que você achou do Top Gear? Rejogar ele.
O desafio é conseguir enxergar o que tá acontecendo nos gráficos e fazer o que você precisa fazer, porque você simplesmente não enxerga a pista direito. Mas não era isso que eu queria dizer. O que eu queria dizer é que é um jogo que pensou no futuro, digamos assim. Eles queriam fazer algo 3D. Queriam fazer essa coisa mais dinâmica no jogo de corrida, sabe? Essa questão da velocidade e tudo mais. Então eles pensaram nisso com a tecnologia que eles tinham na época. É, sabe?
A gente tem que olhar pra esse jogo e lembrar que ele é de 92, né? O primeiro Top Gear, ele é muito antigo já. Quantos anos já? 30 e... Eu tenho 30? Ele nasceu. Ele foi lançado um ano...
Ele tem 31, Jason.
Ele tem 31 anos, exatamente.
Vou fazer 33. E ele tem 31.
É verdade, ó. O jogo tem 31 anos, então já tá antiguinho já. Assim como nós. Mas se você jogar ele com essa cabeça da época, você consegue se divertir. Porém, a versão modernizada dele eu considero muito melhor, eu aconselho muito mais. E eu tô falando aqui do Horizon Chase Turbo, que foi lançado em 2018 como uma continuação espiritual do Top Gear, né? Ele foi trazido por outra equipe, nada a ver com a original, mas ele é Top Gear sem tirar nem pôr, porém com gráficos bem modernizados, então com a tecnologia atual... É, com gráficos 3D, ele tem um aspecto meio low poly, né? Pra quem não sabe o que é low poly, é quando tem poucos detalhes, pouca textura. Ele é basicamente uma espécie de cubo, né? Pensa nos gráficos do Nintendo 64. Tem muitos gráficos low poly lá com pouca textura, que são simplesmente formas geométricas meio que lisas, vamos dizer assim. Então se você estiver vendo o vídeo nesse momento, vai ser mais fácil pra você entender a referência. Mas em sua essência, o jogo é aquilo que o Top Gear era. Ele tem, são partidas rápidas, tem aspectos de pontuação e tem a bendita gasolina também, que eu não sou muito fã dela, mas ela existe aí pra quem gosta. A continuação, ela remove o aspecto de gasolina, né, mas esse aí pelo menos, apesar de ter a gasolina, você não precisa parar no pit stop. Você coleta gasolina durante a corrida ali, elas ficam flutuando em forma de um ícone, então é muito mais menos dor de cabeça, né, você não precisa parar e ver todo mundo te passando e ficar com raiva, porque... A gente jogou o Top Racer Collection, né? A gente ficou com raiva de ver as pessoas passando nós depois que a gente tava com gasolina pouca.
Nossa, dá muita raiva nisso. Não é como se fosse uma Fórmula 1, que você sabe que você tem que fazer pit stop, parar e encher a gasolina.
Uhum.
Sabe? Não, não faz muito sentido pra mim. Mas o jogo, ele funciona ali, como eu falei. Ele era bem pensado pro futuro. E hoje...
E o futuro chegou.
O futuro chegou e a gente tá vendo e ele funciona igual.
Sim, funciona.
As pessoas se divertem com o mesmo jogo, praticamente.
É, a simplicidade de Horizon Chase ainda também existe nela. Ele tem um botão de acelerar, frear e nitro. Então são três botões que você consegue fazer tudo. Portanto, ele é um jogo simples demais, assim, se você parar pra pensar, mas que funciona assim como Top Gear, mas ele é a proposta que Top Gear queria ser na época. Só que hoje em dia ele tá adaptado pra época moderna, então... Ele foi feito pra essa época, vamos dizer.
Você que tá ouvindo a gente, gosta de poucos controles, muitos botões? Ou prefere como a gente, poucos botões, poucas funções?
É, coloca aí nos comentários e fala pra gente o que você acha. Se você é do time dos poucos botões ou dos muitos botões. E o importante falar do Top Gear, né, que antigamente também ele queria representar os lugares nos quais as pistas e as pistas são ambientadas, as corridas se passam. Então, com o limite da época, ele fez isso aí na medida do possível. Agora, Horizon Chase 1, ele faz isso de forma bacana também. Mas o 2, os gráficos dele são bem melhores, né? Ele é um pouco mais realista, assim, em certo aspecto. E é muito mais bonito também. Então, é um jogo que se ambienta em várias regiões do mundo. E principalmente do Brasil. Do Brasil tem muitas regiões, assim, que... A gente para olhar e se você já tiver passado por lá, você vai se identificar bastante. A gente, por exemplo, recentemente fomos pra... A gente fomos, é bom. A gente recentemente foi pra Gramado, né? Ano passado. E a gente correu nas pistas de Gramado e falou... Poxa, a gente viu isso aqui lá em Gramado, né? Então foi muito legal ver a Gia de Porto Alegre. A Gia morava perto de Porto Alegre. Então ela conhecia muito Porto Alegre e começou a ver os objetos de fundo assim no cenário. E falou, olha, como é que é a Orla do Guaíba, o estádio de quem mesmo? Do Grêmio?
O Beira-Rio, o estádio do Beira-Rio.
Tem também do outro time lá que
tem,
eu esqueci.
Do Grêmio.
Não, outro time lá, o Inter. Tem o estádio do Inter também, não tem?
Não, o Beira-Rio é o estádio do Inter.
Ah, pra você ver como eu entendo futebol. Mas enfim, Horizon Chase 2 é bem legal, eles removeram a gasolina, tem gente que ficou triste com isso. Eu gosto muito que eles tenham removido isso. Você gostou de ter removido a gasolina do 2 ou não?
Ah, eu gostei, com certeza.
É, eu prefiro mais esse negócio de correr e não fica me atrasando com coisas extras.
Exatamente, você tem outras coisas pra olhar no jogo. Mas, de novo, ele é um jogo que funciona hoje com a ideia antiga.
É.
Sabe? Aí eu pergunto pra vocês também, e te pergunto, Jason, você prefere o gráfico antigo ou o gráfico novo?
Eu prefiro muito mais o gráfico novo. Eu prefiro porque eu gosto de 3D, eu acho que 3D funciona muito mais em jogo de corrida do que 2D. Pelo menos essa é a minha visão, né? Mas se você discorda de mim, comenta aí, pode me dizer os argumentos. Quero ver se eles são convincentes o suficiente.
Você acredita que as pessoas preferem mais o gráfico novo?
Ah, eu acho que depende muito da idade, do apego da pessoa. Muita gente é muito apegada à nostalgia, então prefere gráficos 2D. Porque eu lembro que meu avô falava pra mim assim, ah, não consigo jogar esses jogos novos porque eles são muito coloridos e tal. Mas eu me pergunto qual que é a diferença das cores de antigamente pra o de hoje, né? Eu acho que antigamente era muito mais colorido porque não tinha muito essa técnica de criar formas geométricas com textura e afins. Então acho que a saturação dos gráficos 2D era muito maior.
Mas eu acho que dependendo do tipo de jogo, tem muito mais informação na tela do que no passado.
Ah, sim.
Talvez seja essa a maior reclamação das pessoas mais velhas. Tem muita informação. Além de ter muitos botões, você tem muita informação na tela. Então você precisa ficar ligado nisso. E antigamente não tinha, você tinha uma informação ali e às vezes a informação era só pra enfeite ainda por cima.
Sim, tem jogo que deixa você desligar as coisas do HUD. HUD são os elementos visuais da tela ali, da interface, então tem jogo que permite isso. Talvez ajude você que não goste de tanta informação assim como meu avô. Mas vamos pro próximo jogo aí. Falar agora de Super Mario Bros. 2, especificamente o 2, porque a gente vai trazer aqui uma sequência, entre aspas, não direta, lógico. Mas que tem muito a ver com o 2. O 2, pra quem não sabe, Mario Bros. 2 é um jogo americano, que na verdade é um jogo japonês, mas é a versão americana do Super Mario Bros. 2, que se chama Doki Doki Panic, mas eles pegaram esse jogo japonês e que transformaram, fizeram ali com a cara do Mario, e ficou conhecido aqui na América, nas Américas, como o Super Mario Bros. 2, que é naquele qual você consegue escolher entre os quatro personagens, Luigi, o Toad, o Mario e a Peach. Cada um tem um visual diferente, mas em sua essência eles são basicamente o mesmo personagem. A Peach não conseguia flutuar nesse jogo, conseguia, não lembro agora. Mas eu acho
conseguia.
Que... Conseguia. Conseguia?
Ah, sim. Isso é uma coisa que eu me admirei, porque eu não sabia dos jogos antigos que a Peach já flutuava nos jogos antigos.
Ah, sim, sim. Mas o Toad, por exemplo, ele não era mais rápido. O Toad começou a ser mais rápido, mas nos jogos mais modernos. E o Luigi, ele tinha aquele pulo lá que era meio flutuante. Meio bobo o pulo dele, assim, não sei explicar direito. Ele é uma... entre Peach e Mario. É um meio termo, assim. E eu achava ele bacana por isso também. E esse jogo, você conseguia apenas jogar sozinho, né? Tem modificações que você consegue fazer na ROM hoje em dia, se você jogar no PC, instalar em emulador e tudo mais. Essas gambiarras todas aí. Mas o jogo, em sua essência, apesar de ter multiplayer, cada um jogava na sua vez. Então, cada um basicamente jogava sozinho, não tinha cooperação em tempo real. Era uma coisa que eu jogava com a minha irmã quando era criança, Donkey Kong, esses jogos assim. E eu sempre quis jogar junto com a outra pessoa ao mesmo tempo na tela. Daí, tanto que eu jogava bastante com ela também o Pateta e Max, o Goof Troop. Em que os dois conseguem jogar na tela, né? E esse Mario, apesar dele ser um jogo antigo, ele já vai um pouquinho além da complexidade. Jogo antigo, mas ainda tem aquela essência de pontuação, de você jogar, você perder e você voltar do início. Alguns jogos do Mario, com o passar do tempo, foram oferecendo saves. Mas o Mario sempre, primeiro, pelo menos o do Nintendinho, né, os primeiros Marios, você morria, perdia todas as vidas e voltava no início do jogo, o que era uma baita dor de cabeça. Você gostava desse tipo de sistema de punição?
Não, era terrível, mas a gente aceitava porque quando a gente era criança tinha tempo, né, pra ficar
Sim.
lá brigando com o console.
Uhum.
Só se a gente ia na casa dos primos... E aí a gente não tinha tanto tempo assim, a gente queria jogar, mas o dono do console que geralmente jogava mais, então a gente ficava na vontade. Então, essa era uma situação terrível.
É, e o dono do console também demorava pra morrer, né? Porque ele já tava acostumado e as pessoas falavam, ah, você é viciado, você é viciado, você joga o dia todo, aposto.
Ah, você joga todo dia, deixa eu jogar agora aqui, fica 2 horas aqui, minha mãe já vai embora.
É, basicamente isso. Mas enfim, daí tem um Mario novo também, que a gente vai trazer agora, que é o Mario 3D World, que começou no Wii U em 2014, 2013, e, não, 2013 na verdade. E ele teve a versão dele pra Switch, que a gente tem aqui, que foi lançado em 2021, relançado, né, é basicamente o mesmo jogo, com alguns extras ali, como Bowser's Fury, que é um jogo dentro do jogo do Mario 3D World. Mas a Gi não conhecia esse jogo, ela gostou bastante quando jogou comigo, né, a gente não jogou tanto assim. Eu jogo ele desde a época do Wii U, e ele é o... ele tem o Mario antigo em sua essência, porque você começa a fase, você mata os inimigos ali, pula na cabeça deles, pega os poderzinhos, e tem o final da fase que é na bandeirinha, assim como no Mario antigo, você pulava no mastro, e quanto mais alto você pulava, maior a sua pontuação. Isso tem tudo isso de antigo, né? Tanto que ele é um jogo considerado um Mario um pouquinho mais arcade. Se você comparar, por exemplo, ao Mario Odyssey, ou Marios que são focados mais em história, né? Essas fases aí são bem descontraídas.
Mas aí que tá, os elementos e a narrativa do Mario, que é interessante. Porque da mecânica que era, quase nada ficou igual.
Sim.
Agora ele é 3D, tem várias coisas que acontecem. Os elementos são iguais. A história é igual, você sabe o que você precisa fazer, mas sim, você faz de uma maneira diferente.
É, exato, você ainda faz as mesmas coisas, só que de maneira diferente, com poucos botões também. O Mario, basicamente, ele pula, corre, como ele já fazia antigamente, só que agora você tem que se preocupar com o eixo 3D. Tem todas as direções possíveis para você andar ali, só que a câmera continua fixa, então você não precisa ficar se preocupando com a câmera como no Mario Odyssey da vida, que é... um jogo 3D em que você consegue ver em todas as direções. É um pouco mais complicado. Então, se você colocar uma pessoa pra jogar esse Mario, 3D World, e colocar a pessoa pra jogar o Odyssey, a pessoa vai ter, que é mais acostumada com o jogo antigo, vai ter muito mais problemas com o Odyssey, que é mais exigente, não é? Você concorda, discorda?
Ah, eu concordo. O Odyssey também é mais parecido com o Mario do 64, né?
É.
Que também já é uma outra tecnologia, né?
Uma coisa mais complexa, o Mario do 64.
Isso. Mas aí que tá, a essência deles continua igual. É diferente do jogo que nós estamos vendo, o Top Gear, que ele é praticamente o mesmo jogo,
uhum,
sabe?
Sim, só que o mais legal desse Mario, né, apesar dele ser aquela fórmula clássica, ele faz aquilo que eu queria na infância. Você pode jogar 2 pessoas, até 4 pessoas, que é uma bagunça, mas até 4 pessoas podem jogar ao mesmo tempo na mesma tela. Então, todo mundo se ajuda ou todo mundo se atrapalha. Daí vai da habilidade de cada um. Só que ter isso, ter esse sonho de infância realizado de uma forma muito mais bonita, muito mais bem estruturada, pra mim é um sonho se tornando realidade, né? Eu lembro a primeira vez que eu joguei esse jogo aí, eu fui assim, foi impensável pra mim jogar algo do tipo. Eu comecei, na verdade, a jogar o Mario 3D Land, que é a versão de 3DS, que é o Mario joga sozinho, né? Mas daí o 3D World, você pode escolher entre os 4 personagens que você podia escolher quando era criança, cada um tendo a sua própria habilidade. É pegar aquela proposta antiga e modernizar ela ao máximo. Eu acho que é um dos melhores jogos que eu joguei da franquia Mario, talvez o melhor, pau a pau com o Odyssey. E ele vai com certeza sempre ter um espaço assim, no meu top 10 jogos da vida. Esse aí.
Mas você jogaria os Marios antigos hoje?
Eu jogo sem problema nenhum, só que eles me dão um pouco de raiva, né, por causa da facilidade de morrer. Esse Mario novo aí é muito mais amigável pra quem não gosta de morrer, né? Porque você pega a vida a rodo, então qualquer coisinha que acontece ali você já pega uma vida. Então é muito fácil de você continuar jogando sem ficar passando raiva nesses Marios mais novos. Eles entendem o seu tempo e respeitam também.
É, o jogo antigo, então você vai jogar só pra matar a vontade ali, tipo, ah, ok, vou jogar uma fase aqui só pra lembrar como era. Lembrei que é difícil, vou voltar pro novo.
Ah, não exatamente isso, né? Eu gosto dos Marios antigos com a proposta que eles têm, mas é aquele jogo que eu vou jogar lembrando que eu vou passar um pouco de raiva. Eu gosto de jogar os Marios antigos com funções modernas para pessoas que são ruins nos jogos aí, hoje em dia, como a função de rebobinar. Então, cada vez que eu morro, eu rebobino e volto no que onde eu tava jogando e evito a morte. É a melhor coisa dos Marios antigos sendo jogado de maneira moderna. E falando coisa que dá raiva em nós, quem nunca jogou Contra? Contra é aquele jogo do subgênero ou gênero chamado Run and Gun, que significa basicamente correr e atirar. Então é um jogo no qual você corre e desvia de um monte de tiro tá na sua tela, um jogo de plataforma, né? Que você precisa se preocupar em desviar dos tiros e ao mesmo tempo que você atira em inimigos. E os inimigos estão por todos os cantos, dá uma raiva assim absurda. Quando você morre da game over também, você perde tudo que você conseguiu de forma suada nesse jogo aí que não liga pra você, não liga pro seu tempo. E jogar isso aí antigamente, eu aposto que era um terror. Você chegou a jogar contra o controle original antigamente, hoje em dia?
Não, esse eu não joguei. Não sabia da existência dele, na verdade.
Do original, né, você disse.
É, do original. Mas olha, eu provavelmente eu não jogaria, porque eu ficaria muito irritada que eu não conseguiria passar as fases. A estética dele é muito a estética dos anos 80, daqueles filmes de ação, sabe? Do Stallone,
dos fortões.
Dos fartões. É muito a cara dos anos 80.
Até porque ele foi lançado nos anos 80, né? E esse jogo que a gente tá mostrando no vídeo agora é a versão de Nintendo, primeiro Nintendo. Então ele tem bastante limitações de cores, de visual de forma geral. Mas assim, ele ainda é bonito se você pegar ele de forma nostálgica, né? Pegar ele pra lembrar do passado. Ele ainda consegue ser bonito da maneira que ele era naquela época ali, com suas devidas limitações. Mas a versão moderna eu considero muito melhor. Que foi o que a gente jogou recentemente, fez até uma análise pro site, que é o Contra Operation Galuga. Ele tem a essência do antigo, ele dá game over, você volta, perde progresso, mas você volta naquela fase. Só que ele tem bastante coisas modernas que te ajudam a passar pelo jogo sem você passar tanta raiva, ter tanta raiva assim. Você consegue armas durante a fase, e você tem habilidades também que você pode equipar no personagem pra te facilitar a vida. Como por exemplo, você joga as armas e consegue e ele solta um poder assim nos inimigos na tela, que destrói os inimigos e tal, e ao mesmo tempo que você recupera uma barra de vida. O Contra antigo, você levava um hit assim do inimigo, um tapinha do inimigo, você já morria, perdia uma vida. Isso aí não, isso aí tem uma barra de vida pra você perder uma vida, uma barra de energia, vamos dizer assim, né? Uma barra de saúde, que é o HP. Então você, quando esgota essa barra de HP, daí sim você perde uma vida. E pode ser jogado até 4 pessoas, que facilita bastante pra atirar nos inimigos da tela.
Vai dar bastante bagunça jogar com 4 pessoas. Mas eu tenho a impressão que esse jogo ele foi feito visando o jogo antigo, olhando pro jogo antigo e pensando, era assim que a gente queria ter feito o jogo.
É, sim, até porque ele é Contra o antigo 1 pra 1, basicamente. Ele é uma releitura, vamos dizer assim. Então, se você é uma pessoa que gosta muito do jogo antigo e quer jogar de uma forma modernizada ao extremo, com várias facilidades, o Contra Operation Galuga é esse jogo pra você. Tanto que muita gente não gostou ao redor da internet aí, porque ele é justamente um jogo mais com essa pegada antiga. E eu acho que eu não gostei da parte em que se ele inspira demais no jogo original, que é na duração dele. Você consegue terminar ele em menos de uma hora e meia. Então ele é muito curto pros padrões de hoje, né? Os jogos antigos você tinha uma duração muito maior do que eles deveriam ter, porque você morria muito. Então esse jogo aí pegou a duração do jogo antigo, te deu muitas formas de você continuar jogando ele sem parar, e tanto que ele acaba rapidinho. Então ele tem esse defeito nesse sentido. Quando você termina ele, não tem muita coisa pra fazer. Você tem um modo desafios ali que eles colocaram pra tentar inchar o jogo. Mas é um jogo com a pegada antiga até demais, eu diria. Mas você gostou dele quando você jogou comigo?
Eu gostei do jogo novo, eu gostei bastante, sim. Teria até que jogar o jogo antigo pra ver como é que...
Ah, você ia passar muita raiva.
Como é que é a diferença.
Sim, pra efeitos de comparação. Mas o jogo antigo ia te fazer, assim, ficar maluco de raiva, certeza. Porque você já morreu bastante nisso aí. A gente morreu demais nesse jogo. É, tivemos que voltar no começo da tela, tanto que a gente morria. Então, se você jogar comigo o original, você vai ver que pesadelo que é.
Mas esse é um daqueles exemplos que nós estávamos falando. Tem muita coisa acontecendo no graficamente falando.
É, nossa, porque é maluco.
É, o antigo, por causa dos anos 80, ele tinha bastante cor, mas esse tem várias informações, tem luz, sombra, tem contorno, tem volume, então tem muita coisa acontecendo na tela,
sim,
sabe?
Quando você joga em 4 pessoas, então, nossa, tira pra todo lado, não sabe quem que é quem, causa uma confusão generalizada ali.
É, eu com você já fiquei perdida nesse jogo, imagina com mais pessoas.
Não, é maluco. E por fim a gente tem a franquia Castlevania, que é o jogo que te joga pra trás o tempo todo. Aquele jogo de plataforma lá do Nintendinho, em que você encostava nos bichos, nos monstros, ele te empurrava pra trás e você caia no buraco, você caia no precipício. Você pulava sobre um precipício, passava um morceguinho, te fazia perder o pulo e cair no buraco. Então é um jogo assim, enfurecedor, que pelo amor de Deus, é um dos jogos que mais me deram raiva quando era criança E se eu jogar hoje em dia novamente também, eu vou ficar com muita raiva dele. Ele é aquele jogo que não te perdoa. Não te respeita, não te perdoa, cospe na sua cara, te chuta no chão. Então ele é um jogo que te humilha.
Ele é safado porque ele quer ser safado, esse jogo.
É, ele é tipo Mega Man, né?
Eu joguei ele recentemente. Não, eu joguei ele recentemente.
Jogou onde?
Joguei na casa da minha mãe. Porque ela tem lá alguns jogos.
Ah, os jogos clássicos. Aqueles consoles chineses que colocam na HDMI da TV.
Isso. E aí eu tentei jogar e assim, só passei raiva, entendeu? Daí larguei tudo e fui jogar Tetris. Não, mentira, brincadeira. Mas eu joguei um... Joguei? Eu vi você jogar o novo.
É bem diferente. Não, não é exatamente o novo, né? A sequência, entre aspas, a gente vai trazer aqui. É mais uma inspiração espiritual da franquia Castlevania. Porque o jogo novo mesmo seria, sei lá, o Bloodstained, Ritual of the Night. Mas eu acho que ele já foge muito da curva aqui. Eu quis trazer uma coisa que se assemelha muito a Castlevania e moderniza a fórmula, trazendo aquela essência de antes. E o que eu trouxe aqui é um jogo bem moderno. Ele foi lançado em 2022, teve pacote de atualização, que colocou até um modo cooperativo nele. E o nome dele é o Infernax. É um jogo com uma cara muito, muito forte de Castlevania. Então ele tem essa pegada ainda de matar esses monstros, esses mortos-vivos aí, caveirinhas. Esse negócio meio gótico, né? Tanto que você joga com um cavaleiro, tipo um cavaleiro da Inquisição, que volta pra sua terra. E tá ali uma praga assolando todo mundo. Então ele tem que livrar as pessoas dessa terra e dessa praga. E pra isso ele tem que matar todos esses mortos-vivos, que já são mortos, meio vivos, meio mortos. Tem que matar eles pela segunda vez, vamos dizer assim. E ele se parece muito com Castlevania. É, tem esse negócio de andar pra um lado e pro outro, plataforma, monstros que você encosta neles, você morre também. Ele, quer dizer, tira uma barra de saúde, né? E ele tem esses equipamentos também que você tinha no Castlevania antigo, você joga umas armas secundárias nos inimigos. Só que o mais legal dele, além dele guardar o progresso, que Castlevania não era também, não perdoava você nisso, você pode conseguir habilidades e fazer upgrade do seu personagem, né? Que é uma coisa que antigamente era muito raro de você ter isso num jogo, de você conseguir melhorar o seu personagem e guardar esse progresso. E eu achei bem legal que ele permite você fazer isso.
Você está me dizendo que ele é um jogo que poderia ter sido feito na época de Castlevania, mas não foi feito porque provavelmente não tinham recursos?
É, não tinha muita memória no cartucho, né? Eu não consigo lembrar de nenhum jogo que ele te permitia fazer upgrades e guardar esses upgrades nos jogos antigos. Tipo, Nintendinho, especificamente, né? Super Nintendo já era um pouco mais comum. Mas esse jogo aí, ele conseguiria ser feito naquela época, sim, dos anos 80. Mas ter essa parte de upgrades eu já duvido um pouco. Acho que é uma coisa menos recorrente naquela época ali. Muito menos você conseguir jogar duas pessoas ao mesmo tempo na tela. É, não era muito comum você conseguir fazer isso com tantos recursos acontecendo ao mesmo tempo, de upgrades e você salvar o progresso e tudo mais. A gente acabou de falar de Contra, né? O Contra você podia jogar com duas pessoas na tela, sim, só que ele não tinha essas coisas únicas para cada jogador. Talvez muito por isso que jogos antigamente não tinha como você jogar duas pessoas na tela com frequência. Esses jogos na época do Nintendinho. É uma coisa que requeria um pouco mais de memória, né?
Foi um dos jogos que foi feito pra pegar a estética antiga.
Sim, sim. Tanto que ele é um jogo claramente com cara de 16 até 8 bits até. Ele tem essas poucos, vamos dizer assim. É uma pixel art que lembra esses jogos da época Nintendo, dos anos 80. Só que a animação é muito mais fluida, né? Ele tem mais recursos visuais pra mostrar ali. Tem efeitos na tela, tem cutscenes inclusive, né? Coisas que não eram comuns nos jogos muito antigos assim. Então ele tem essas ceninhas aí que contam a história pra você. E isso era bem raro de se acontecer naquela época.
Era verdade. É verdade. Os jogos antigos eram bem enxutos, né?
É, as histórias dos jogos antigos era basicamente um texto correndo na sua tela falando: ah, aconteceu tal coisa, o personagem faz isso, ele tem esse pano de fundo aqui, essa é a história dele. É isso aí, você leu, agora joga. Esse aí não, esse aí te conta mesmo com cenas feitas pro jogo.
Então o problema nunca foi a estética, mas sim ser realmente legal de jogar.
Sim, exatamente, tanto que eu gosto de jogar bastante jogos que tem essa estética ainda de 8-bits, 16-bits, hoje em dia. Até esses jogos que tem cara de Nintendo 64, sabe, com menos texturas, menos polígonos. Eu gosto dessas coisas que tem esses visuais fundados nos anos 80 e 90. Só que eu prefiro que tenha esses recursos modernos. E esse jogo aí, jogar de dois também é um deslumbre, né? A gente jogou junto. É bem legal porque eu tenho a arma de curto alcance e você joga os machadinhos ou lança, não lembro, de longe nos inimigos.
Mas não torna o jogo mais fácil por isso.
Ah, não. De forma alguma. Mas aí tem outra coisa também. Uma outra opção que você consegue ligar vários cheats, né? Várias trapaças nesse jogo. De vida infinita, pulo infinito, pulo alto. Armas infinitas também. Então tem vários recursos aí pra você que não tem muita paciência. Ou pra você que quer simplesmente se divertir de forma bem descontraída e sem compromisso.
Isso, cada um escolhe a dor que quer. Que quer ter, entendeu?
Tem gente que escolhe injeção, por exemplo. Eu escolho videogame.
Exatamente.
Enfim. Bom, falamos aqui dos jogos antigos modernizados. Fala pra gente que se você gostou desse episódio, fala aí pra gente no Spotify. A gente sempre deixa uma pergunta aí. Ou se você estiver ouvindo pelo YouTube, coloca nos comentários. Se você já jogou algum jogo aqui, deixa a gente saber também. Se você não conhecia algum, vai ser muito interessante saber qual a sua relação com cada um desses jogos que a gente trouxe. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Um beijo, tchau.
Tchau.